Eduarda, seja muito bem-vinda aqui na programação da tua rádio. Tudo bem contigo?
Muito obrigada, tudo bem por aqui no Rio de Janeiro?
Calorão aí no Rio?
Não tanto, não tanto. Tá um pouquinho calor aqui, tá meio friozinho.
Sério? Quantos graus?
Chunguinho, pra carioca tá um pouco frio já, né?
Para nós, a gente estava com 24, 25 graus, a gente está suando, mas é que realmente o clima tá abafado aqui. Eduarda, queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa iniciativa, né, que consegue retratar, em média, cerca de 400 ilhas, é o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, que foi parar em uma websérie, nessa, websérie, perdão. E essa ideia também de como o serviço de streaming, que é uma preferência mundial, é uma tendência no mundo também, está a favor da ecologia.
Bom, o Oceano Parque é uma websérie que nasceu em 2018 e essa já é a nossa quinta temporada, né? Que é exatamente sobre a Anapiana, que é, como você falou, o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, né? Ou seja, dimensão literalmente amazônica, né? Está inserido no bioma amazônico. E a gente criou esse projeto exatamente com o objetivo de usar uma ferramenta tão poderosa como o audiovisual, né? Para atingir as pessoas sobre a importância da conservação da natureza e também estimular as pessoas a conhecerem esses lugares. Porque a Anapiana, assim como nas outras temporadas, é um parque nacional. O que isso significa? Que são áreas protegidas, mas que são áreas abertas à visitação. Então, o turismo é uma atividade muito importante para essas áreas e é uma atividade que sensibiliza as pessoas, né? Quando você vai, a gente só protege aquilo que a gente conhece, né? E a gente teve a oportunidade de fazer essa nossa quinta temporada no Parque Nacional de Anapiana. Está localizado a mais ou menos, um pouco menos de 200 quilômetros de Manaus, ou seja, está relativamente próximo a uma capital, é um parque de fácil acesso, algo que na lógica amazônica não é tão comum, né? E é um parque fascinante, porque ele fica no Rio Negro, que é inclusive o segundo maior rio de águas negras do planeta, né? Então também outro superlativo, né? E é rico em biodiversidade, você tem os botos, você tem uma infinidade de aves, e você tem também o lado cultural, o lado dos caboclos ribeirinhos, de todo esse modo de vida tradicional de quem vive e depende da floresta. Então, assim, na websérie, são quatro episódios que a gente percorre esse arquipélago, percorre essas comunidades do entorno e traz um pouquinho não só da beleza desse lugar, mas também das histórias de quem está lá, né?
Claro. Eduarda, fiquei aqui curiosa de entender um pouquinho também os desafios que foi realmente produzir esse conteúdo, né? Além da questão de escrever o roteiro, realmente captar as imagens, porque estou imaginando que sejam lugares de difícil acesso até, pela questão de ser mata virgem, né? E outras questões que envolvam o acessar, o captar, e também como é um espaço geográfico muito grande, a escolha, né? Essa questão de escolher quais imagens levar para construir uma ideia que faça sentido para as pessoas e que consiga ser fidedigno com aquilo que se realmente se viu por ali, né? Então, pensando nisso, um primeiro episódio já foi lançado ontem, né?
O primeiro episódio foi lançado no YouTube, está aberto, né, para todo mundo. Saiu ontem às 19 horas e semana que vem sai o segundo, na quarta-feira também. E assim, nas semanas seguintes, são quatro episódios no total essa temporada, né? Tem lançamento sempre às quartas-feiras, 19 horas no YouTube, no canal do It Park, que é quem apresenta o projeto. Com relação às dificuldades de produção, né, de fato é um desafio, não só pela questão da mata, né, você percorrer ali com equipamento, a equipe é pequena, somos apenas quatro, né, produzindo esse material ali no campo, mas também pela questão do deslocamento de rio, né, por ser um arquipélago fluvial, né, por estar no rio, então muitos desses, a maioria dos deslocamentos eram feitos de barco. E aí é um desafio também, né? Você, né, levar todos os equipamentos no barco, fazer as imagens, percorrer os arquipélagos, percorrer o arquipélago filmando, né? Os fotógrafos, né? O Felipe Costa e o Márcio Zenzi fizeram um excelente trabalho, porque não é fácil. Parece, quando vê o resultado final ali na tela, dá um orgulho, assim, porque eu sei que não é fácil. Aí o barco mexe, aí passa outro barco, aí, enfim. E entrar ali nos igapós, que são as florestas alagadas, aí você vai nas trilhas aquáticas, né? Então também uma mata mais fechada, os desafios de filmar animais nessa mata, né? Porque quando a mata é muito fechada, tem uma dificuldade maior, né, de conseguir fazer imagens dos animais. Então, assim, foi de fato um grande desafio. O calor lá é muito grande, a gente estava comentando da temperatura aqui. Nossa, lá era para cima de 30 graus, fácil, e com uma sensação abafada, úmida. E, enfim, então, assim, o desafio operacional, né, ele é de fato grande. E o desafio, como você falou, né, de como ser fidedigno nesse lugar que é tão imenso, né, em proporções, e até a própria Amazônia como um todo, dentro de um cronograma de filmagens limitadas. A gente teve 10 dias só, né, de filmagens. Pode ser sol, pode ser muito, depende do ponto de vista, mas quando você pensa na dimensão do parque, né, nem é tanta coisa assim. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho. Eu tô com a consciência tranquila. Aí, quem já assistiu o primeiro episódio, não sei se você já teve a oportunidade. Enfim, a gente conseguiu, acho que, retratar com justiça a imensidão amazônica e a imensidão desse Parque Nacional de Anavilhana.
Não tenho dúvidas. Duda, deixa eu te perguntar um pouquinho também sobre esse momento que a Amazônia está vivendo, né? A gente sabe que a região amazônica é quase que um continente, né? Enorme. O bioma Amazônia é também especial para o mundo todo. A gente vem acompanhando isso, mesmo morando ao sul do país. Mas notícias sobre desmatamento. Acabou de sair um balanço, né, agora nessa semana, sobre o maior pico em 10 anos de desmatamento na Amazônia. Tem a questão das queimadas, tem a questão do comércio ilegal que pode ser com mineradoras, com madeireiros, enfim, são tantas as situações, as comunidades indígenas. Vocês se depararam com alguma situação dessas que eu acabei de mencionar e precisaram lidar com algum tipo de conflito, precisaram retratar, ou vocês foram para um lugar que essas situações ainda não chegaram?
Então, o Parque Nacional de Anavilhanas, ele está ao norte de Manaus. Né? Se você pensar geograficamente, ele está distante do que a gente chama de arco do desmatamento, que é mais essa fronteira do centro-oeste com a região norte. Mas, né, então, a gente não tem esse impacto tão forte, ainda é um refúgio, vamos botar assim, né? um refúgio de floresta relativamente protegido. Eu digo relativamente porque é óbvio que você tem lá extração ilegal de madeira, você tem garimpo menos, mas extração ilegal de madeira é uma questão. Inclusive, no próprio parque em torno, você tem problema das queimadas também, só que ainda é um lugar relativamente onde isso acontece em baixa escala, vamos colocar assim, né? E uma coisa que eu acho que é bacana dessa temporada, tá saindo exatamente agora, quando a Amazônia e todas essas questões de queimada e desmatamento estão tão em evidência, é porque na série, apesar do local não ser tão afetado, né, tão fortemente pelo desmatamento, a gente tem um depoimento de um ex-madeireiro, por exemplo, porque, né, existe extração de madeira, e ele traz um depoimento que eu acho que é muito, para esse momento, muito perfeito, né, que é essa mudança de percepção de como ele olhava para a floresta. De, quando ele extraía madeira, olhar para a floresta apenas como como fonte de madeira, né? E depois, quando ele começou a trabalhar com o turismo, por uma oportunidade que surgiu, ele começou a entender que a floresta em pé também tinha valor, porque o turista não ia visitar a comunidade dele para ver a floresta no chão, ele ia para ver a floresta em pé, para ouvir as histórias, para saber que fruto era aquele, que árvore que produz tal remédio, porque a medicina da floresta também é uma coisa muito forte para as comunidades locais. E aí isso foi transformando a visão dele. Então, a gente, enquanto projeto, o Pé no Parque, né, a gente acredita que esse exemplo, né, desse ex-madeireiro, ele pode ser replicado em outros lugares, né, e em outras situações, porque você, a partir do momento que você transforma a percepção da pessoa sobre aquele ambiente, de entender que não é a extração que vai dar aquele recurso num dia, mas que a preservação vai dar o recurso no longo prazo, através do turismo, através até da extração sustentável de recursos, como a castanha, o açaí, que são, né, frutos típicos da Amazônia que tem valor, né, no mercado. Então, assim, a gente, na série, a gente não aborda essas questões, e lá questões de desmatamento, de forma mais sintomática, porque lá não é tão, de fato, lá permanece um pouco ainda alheio, né? Que bom, toda essa forte crescente do desmatamento. Mas de forma indireta a gente traz essa mensagem, né, de como é possível a gente mudar a percepção das pessoas sobre a floresta e mostrar o valor da floresta
em pé. Claro. Nossa, muito bacana isso. Bacana mesmo esse teu relato, viu? Duda, deixa aí o contato, a forma, né, de acesso para quem quiser conferir já o primeiro episódio, né? Você já fez um serviço aqui, mas retratar novamente o endereço para que as pessoas possam acompanhar.
O site do projeto é penoparque.org.br. Lá você tem todas as temporadas, as 4 temporadas anteriores, que já estão todas disponíveis, e a temporada de Anavilhanas, que até o momento só tem esse primeiro episódio disponível. E a pessoa pode também acessar direto no site, no canal do Wikiparque no YouTube, que é, né, o canal do youtube.com/Wikiparque, WIKIPARQUES, Wikiparque. E lá também estão todos os vídeos das temporadas anteriores, e vão sair os lançamentos, né? Tem o primeiro e os próximos 3 vão sair todos lá também.
Tá certo. Duda, obrigada pela tua presença aqui. Um forte abraço. Parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço. Um bom dia para vocês aí.
Muito obrigada. Valeu.